Meu amigo Kevin, minha amiga Carol.
Meu amigo Jonatas.
Uma das coisas que mais podem causar ansiedade no ser humano é expectativa. E hoje a humanidade vive muito expectativa. Já dizia um filósofo, que eu não sei o nome porque é um cara aleatório da internet.
Já dizia o filósofo internet.
Internet, né? Ele disse lá que o grande mal da humanidade hoje, dos jovens, é por expectativa, né? Principalmente nós que somos gamers, colocamos expectativa nos jogos, né? Nos videogames.
Nossa vida é feita de esperas e expectativas.
E nós já tivemos tantas alegrias por colocarmos uma expectativa, né, grande e sermos recompensados, como também saímos frustrados dessa expectativa porque ela não foi alcançada, né?
2077.
Exatamente, bugs.
Cough, cough.
Cough, cough aqui, né? De qualquer jeito, quando não recompensa, te frustra pra caramba. Você fica o quê? Decepcionado. Depois da expectativa vem a decepção. E foi decepção o que mais rondou a internet na última semana aí. Mais precisamente no dia 30/9, numa quinta-feira, com o lançamento eFootball 2022. E, cara, recebeu uma enxurrada de críticas e até, por sinal, virou meme, tá? Porque o jogo foi lançado de jeito... Vou usar aqui a expressão, né, nossa, de cotidiano aqui, que foi uma verdadeira cagada, cara, o lançamento do eFootball. Repleto de bugs, repleto de problemas, cara. Eu nunca tinha visto depois do Cyberpunk, tá?
Eles conseguiram superar.
Isso, que consegui superar, tá, na questão do lançamento. O tão desastroso como foi o eFootball, cara. Foi surreal.
Eu fico pensando, esse jogo lançou numa quinta. Eu fico pensando a pessoa que falou, vou jogar um eFootball fim de semana, vou chamar os amigos pra jogar lá em casa, relembrar os velhos tempos de pés.
Comprou a breja, comprou a carne, o carvão.
Churrasquinho bonitinho, né?
Colocou a televisão perto da piscina.
O final de semana promete.
Mas quando ligou que começou a jogar, foi uma cagada atrás da outra. Interessante você ter comentado, né? De que justamente a pessoa já tinha, vamos dizer, uma nostalgia, né? Querer trazer uma nostalgia de estar jogando PES, né? Sempre jogou PES e aí vai jogar o eFootball. E foi mais ou menos isso que aconteceu com todo mundo, porque, principalmente comigo, né? Acho que a Carol também. A gente cresceu jogando PES, o Pro Evolution Soccer e o Pomba Patch também, né? Que veio do Pro Evolution Soccer.
Com certeza.
E aí, do nada, os caras lançam esse jogo que não tem... Eu não consigo ver PES no eFootball, cara. Eu não consigo ver um jogo de futebol no eFootball. Cara, que surreal que foi esse lançamento. Claro que a Konami já tinha alertado com antecedência a situação do jogo, tá? Quando chegasse aos consumidores, que ia ser uma demo, né? Que teria atualizações pro futuro e tal. Mas isso não apaga, né? Não diminui o prejuízo dos... E quem jogou, né? Porque prejuízo eles não tiveram nenhum, vamos dizer assim, porque o jogo tá grátis, de qualquer jeito.
Graças a Deus.
Graças a Deus.
Mas o tempo custa, Jonatas, tempo custa.
Sim, tempo custa. E aí entra, 2 anos, cara, 2 anos fazendo um eFootball pra esse jogo vir desse jeito como a demo. Eu não acho que isso seja uma desculpa você dizer que antecipou, né, a informação. E aí o jogo vem cagado e simplesmente porque é uma demo, entre aspas aqui. É, justifica. Não justifica, cara, de jeito nenhum. Porque você tá mandando esse produto, não é restrito a só, sei lá, imprensa, restrito a só quem fez pré-venda. É pra todo mundo, cara. O jogo tá de graça, é só baixar.
Eu fico pensando, esse papinho de, o jogo vai ser uma demo e tal. Parece aquela pessoa que, vamos ficar, mas não se apaixone não, viu? Só que todo mundo se apaixonou já, né?
Exatamente, o estrago já foi feito.
Todo mundo já foi apaixonado, já foi no primeiro encontro já morrendo de paixão, com a aliança no bolso e tal.
E é muita coragem também de lançar, levando o nome da empresa, velho.
É muita coragem, cara, porque, assim, foi 2 anos, não foi 1 ano como eles tinham no prazo geralmente, né, os jogos... De futebol, tanto PES como FIFA, eles têm geralmente 1 ano, né? De duração ali de desenvolvimento. Claro que tem muito Ctrl-C, Ctrl-V, né? Que os caras fazem, o que facilita. Mas de qualquer jeito, 1 ano. E aí esse futebol teve 2 anos. E por sinal, eu lembro que quando eles anunciaram o PES 22, no caso, seria o sucessor do PES 21, que eles não disseram o nome, né? Mas todo mundo colocou como PES 22. Eles disseram que ia ter um novo motor gráfico, né? E mostrou até um trailerzinho que mostrava lá o Messi, né? O Messi num gráfico absurdo, praticamente era um Messi ali, real pra caramba, velho.
Fotorrealista.
foto realista pra caramba, e todo mundo no hype. Eu, por sinal, entrei nesse hype, meu Deus, eu não entrei, eu mergulhei no hype. Eu realmente tava muito esperançoso com o jogo. E aí saiu, e eu acho que Carol aí que jogou o jogo, não sei se o Kevin jogou, deve ter visto como é que tá o rosto do Messi.
Aham, eu fui esse cara que separou o fim de semana pra jogar, colocou a televisão perto da piscina.
Ah, ele trouxe a experiência própria aqui, gente, é, e tá explicado.
Vocês viram a cara do Messi?
Mano... Deixa o Kevin falar. Vai, Kevin, fala primeiro.
Parece que eles foram lá num domingo, 6 da manhã na casa do Messi. Falou, ô, levanta que a gente tem que fazer as capturas de movimento. E ele foi com essa cara de sono mesmo. E essa foi a cara que foi pro jogo. Que horror, cara.
Cara, pior que parece, que horror, velho. Foi um dos pontos mais criticados, né?
Sim, e foi uma das caras, velho, que parece que ele tá em sofrimento em todo momento, entendeu?
Ele não queria estar no eFootball. E, cara, as mudanças não foram só gráficas, não, cara. Foram também diversas mudanças na jogabilidade, tá? Mudanças que quebraram as melhorias que já havia no PES 2021. Eu joguei o PES 2021. O PES 2021 é muito bom. Não é perfeito, mas eu consigo ver que superou um pouco o FIFA. Olha aqui, minha opinião, tá? Obviamente. E comparado aos outros PES, cara, foi uma melhoria absurda. Principalmente o PES 14 e tal. E aí, cara, isso aí foi tudo quebrado. Os caras simplesmente pegaram toda essa mudança, toda essa evolução que eles tiveram durante esses anos com PES e jogaram no lixo, cara, porque a jogabilidade tá uma parada de PS2.
De FIFA Street.
Ih, de FIFA Street, pô. Melhor argumento aí, cara.
Eu vou falar igual o Chaves, só que trocando algumas palavras. Era melhor ter jogado Bomba Pet.
Era melhor ter jogado Bomba Pet, cara. Então, absurdo, velho. Assim, parecia muito um jogo de mobile. E aí entra o ponto que eu conversei com o Kevin num hotfix. O primeiro hotfix que a gente citou é futebol. E eu disse, cara, um jogo quando ele tá vindo pra todas as plataformas, inclusive mobile, você vai ter que equilibrar todas as outras consoles, o jogo em todos os outros consoles, pra poder funcionar no mobile.
Eles vão nivelar pelo mais fraco, né? É que nem matchmaking de jogo de RPG. Eles vão nivelar por quem tá no level mais fraco ali pra definir a dificuldade da partida. Aí nesse caso, o que foi que eles fizeram? Eles pegaram a versão de mobile e parece que foi essa que foi pra todos os outros consoles. Imagina, um jogo de celular rodando num PlayStation 5. É o que parece.
Foi justamente isso mesmo.
É, e vai porque como se nivelar, né? Porque no mobile não tem como você colocar todas as evoluções do PES no console no mobile, cara. Eu não tô falando só gráfico, não. Jogabilidade mesmo, né? É muita mecânica que no mobile não dá pra se fazer, né?
Tem nem espaço, moço.
É, tem nem... Cara, várias vezes eu vi personagens deslizando no campo, cara. Vamos chegar lá na parte dos bugs. Na verdade, vamos chegar agora, né? Vamos relatar os bugs aí durante o jogo.
Vamos, vamos.
Porque é a parte mais engraçada, é melhor porque virou meme pra caramba, né? Então, olha, foram muitos bugs que foram mostrados no Twitter. O Twitter bombou, cara. Foi meme pra caramba. Todo mundo riu. Essa foi a parte boa, né?
O meu Instagram, no dia do lançamento desse jogo, foi a coisa mais divertida do meu dia, sabe?
Cara, foi muito bom, velho.
Foi muito bom.
Quem tinha rede social aí, mas a rede social cair, né?
Aham, uhum, sim.
Eu tava cheio de memes, cheio de postagens engraçadas. Porque, cara, os bugs teve lá, teve vários, né? Teve escanteio fantasma. Literalmente, não tinha um personagem batendo escanteio. Ele simplesmente some. Não só no escanteio, como também na apresentação dos quando os times entram em campo, né? Vão lá cantar, né? A bandeira do país deles, whatever. Os personagens simplesmente desaparecem, cara.
Fica só a mãozinha.
É, só a mãozinha.
Muito bom.
Que bagulho estranho, que loucura, cara. Jogador se contorcendo, parecendo que, sei lá, tá tendo um ataque epilético. Com os braços esticando pra trás, que nem o Naruto.
Jogador que vira papel.
Vira papel. Hábito virando papel no chão, parecendo uma seta no campo, tá ligado? A bola disparando, porque tipo, quando o personagem... Claro, que existe o chute no jogo, né? Mas não era chute, é simplesmente o jogador tocava na bola, um toque leve, e a bola simplesmente parecia que tava dando um chute.
É, imagine você dar um peteleco com o dedão do pé e a bola vai, sai do Maracanã.
É, cruzar o campo e ainda fazer o gol contra.
Cruzar o campo e ainda fazer o gol contra.
Sim, eu vi o galera comentando lá, mostrando lá o vídeo, o cara fez, teve esse bug e acabou sendo o gol contra.
É, personagem fazendo moonwalker, jogador fazendo moonwalker.
Cara, assim, os braços pra trás nem o Naruto, né, como a gente já comentou, né, virou Naruto Storm no jogo, do nada.
Um jogo de futebol do Naruto Storm.
Do Naruto, só faltou só skin mesmo. Mas, cara, foram muitos, e sim, assim, bugs, que não são bugs, assim, que acontece uma vez ou lá. Quase toda partida tem esses bugs, e não são bugs, assim, imperceptíveis, bugs que Não é possível que alguém que tava jogando esse jogo antes de lançar não tenha percebido, tá ligado, cara? Tava lá o tempo todo e eles não resolveram, não consertaram. E aí deram uma desculpa safada dizendo, não, é uma demo.
Uma demo. Agora fica tirando o corpinho de cena, né?
Ou tirando o corpinho de campo.
Uma coisa também que eu percebi que muita gente tava falando é sobre a grama, que a grama é horrorosa.
É horrorosa, cara. Entra no quesito dos gráficos, né? Tá? Os gráficos estão de PS2.
Parece real e é tipo, igual você falou, não é possível que o cara que tava jogando antes não tenha visto as coisas que acontecem, porque comigo... Eu joguei, gente, acho que umas meia hora. E já aconteceu coisa.
É, eu joguei também e teve bug, cara. Então, coisa assim, teve mais o bug do braço pra trás.
Que pra você foi nostálgico, né?
Com certeza, quase chorei.
O meu teve a galera entrando um dentro do outro, né? Teve os braços se contorcendo.
É, esse do contorcer também tive.
É, na hora que cai, na hora que tá disputando a bola ali, tipo, corpo a corpo. Teve também eu dar um comando e não acontecer absolutamente nada.
E comentando nisso, a física do jogo, ela tá uma barbaridade, cara. Porque os contatos simples... É literalmente como se o cara estivesse tomando uma, sei lá, uma voadora. A física entre os personagens tá muito horrível.
A pessoa que fez a física desse jogo não passou em física na escola.
Não passou, cara, não passou.
Eu quebrei umas 3 pernas e quebraram umas 2 vezes as minhas.
E aí que entra o ponto, como eu comentei no início, né? Que a frustração da galera foi enorme. E isso repercutiu na Steam. Porque a Steam, né, você vê lá a nota da galera, né? A repercussão negativa, cara, foi absurda. Foi uma das piores notas da Steam. Teve só 9% de aprovação do público. Só 9%.
Vale ressaltar aqui, né, enfatizar, potencializar a frase do Jonatas. Uma das piores avaliações da história. Não é uma das piores avaliações desse ano, não. Da história dos videogames.
E olha que a gente tem jogo ruim... Nesses anos aí tem muito jogo ruim, mas nenhum conseguiu bater aí o eFootball. Pelo menos em alguma coisa eles bateram, né?
Ao contrário, mas deu.
Ao contrário, mas deu, né? Exatamente, mas deu.
Falei bem, falei mal, mas falem de mim.
Visto esse caos inteiro, né, que foi causado aí, a Konami pelo menos tá ouvindo, né, o que a gente tem a falar, os gamers mesmo. E prometeu aí tá melhorando até o final desse mês, né?
É, até político faz promessas.
É, vamos ver de qual vai ser.
Vou abrir aspas aqui pro que ela disse. Nós sentimos muito pelos problemas e queremos garantir a todos que vamos levar essas questões a sério e nos esforçar para consertar essa situação atual. Já devia ter levado a sério antes, meses atrás, quando esta porcaria desse jogo já estava apresentando esses bugs, tá ligado? Então, não tem essa, pra mim não é uma desculpa. Eles tinham que ir lá e dizer, nós ferramos o jogo, nós assumimos totalmente a culpa. Tinha que ser mais cara de pau, vamos dizer assim, né? Mas não foram, quiseram, né, dar uma aliviada por...
E é muita, muita coragem de verdade eles saírem da competição com o FIFA e voltar dessa maneira. Porque o FIFA, eles entendem que a gente gosta também da questão do realismo dos jogadores. Isso agrada a gente também, não é só a jogabilidade, é as atualizações que eles buscam trazer todo ano. Mas a gente gosta do realismo, ainda mais que é pessoas reais, né? Que a gente agora, em outros games, a gente tá vendo que estão pegando atores e fazendo, né, e tal. Só que futebol sempre foram pessoas reais. E a gente gosta disso. E eles literalmente cagarem na parte dos gráficos, pra mim foi muito vacilo. É tipo coisa de mirim mesmo, sabe?
Sim, sim. E eu acrescento aqui o seu comentário de que eles terem, vamos dizer que pulado o barco da competição com o FIFA, vamos dizer aqui, entre aspas, tá? Eu vejo como também uma situação em que eles querem algo mais a longo prazo. Por quê? Vamos imaginar que esse futebol possa ser como é os MMOs. Os MMOs, geralmente, quando tem um lançamento deles, os lançamentos são cagados, são horríveis os lançamentos, né? Recentemente, o New World, né, quando teve a sua primeira beta, lançamento e tal, teve muita cagada também, muito bug, muita coisa aconteceu.
Não, vamos pegar um exemplo mais que todo mundo conhece, Elder Scrolls Online, que hoje é um jogo fenomenal, mas quando lançou, era o pior jogo do mundo.
Vou levar mais ainda, Final Fantasy XIV Online, né?
Final Fantasy XIV, bom, ótimo. Retira o comentário aí do... Editor, pode tirar o comentário do Elder Scrolls, deixa só o comentário do Jonatas que foi o melhor.
E aí, aqui entra o ponto. Final Fantasy XIV, desde seu lançamento até aqui, ele passou por muitas mudanças. A galera, o feedback da galera foi importante, né? A desenvolvedora também teve papel importante em escutar, e eles foram melhorando o jogo, e o jogo chegou a ser o que é hoje, né? Um grande MMO, né? O maior de todos atualmente, né? Então, talvez o eFootball, lá na frente, daqui a uns anos, seja o melhor jogo de futebol do mundo, né? Comparando com o FIFA, obviamente. Na verdade, vai ter até um terceiro jogo agora de futebol, que é o FL. Não sei se daqui pra frente vai crescer também pra disputar, mas de qualquer jeito pode se tornar o eFootball o melhor jogo de futebol. Mas isso vai demorar, né? Eu acho que vai demorar pra caramba, porque eles regrediram demais, demais, demais em comparação aos jogos anteriores. E eu não consigo ver uma melhoria tão grande aí, tão cedo.
Até lá, joga FIFA, que é o que tem.
Joga 5 minutinhos cada tempo lá e você vai ser mais feliz.
Tá mais caro? Tá, mas talvez valha mais a pena.
Pega o do ano passado, pega o FIFA 2021 ou 2020 e beleza. Imagina que é o jogador atual.
Os servers ainda estão abertos, tá? Você pode jogar online lá de boa, então só ser feliz. E, por incrível que pareça, nossa próxima notícia tem a ver justamente com a desenvolvedora do eFootball, a Konami, né?
Que nos últimos tempos tá dando vontade de chamar de Cornami.
Olha aí, isso aí quem tá falando é um fã, tá?
Quem tá falando é um fã.
E a segunda notícia é que a Konami está pronta para reviver seus grandes jogos, né? Suas grandes franquias, só que isso tudo é obviamente um rumor, nada foi oficial. Mas vamos debater aqui, tá? Porque de acordo com as fontes da publicação, a Konami está pronta para acelerar seu desenvolvimento de jogos premium com novas parcelas e remakes para suas maiores franquias, incluindo Metal Gear e Castlevania, cara. A gente sabe que a Konami diminuiu muito a produção de jogos premium, né, nos últimos anos.
Não, muito não. Diminuiu totalmente.
A gente quase esqueceu.
Só é futebol, né? Só ficou futebol.
Só ficou futebol, cara.
Todo mundo já esperava que ela fosse de alguma forma voltar, ou não, né? Mas tava todo mundo nessa expectativa, porque não é só de futebol que a Konami ia sobreviver, creio eu, né? Principalmente agora depois de eFootball, depois desse fracasso que foi eFootball.
É, agora que não sobrevive mesmo.
Agora que não sobrevive mesmo, né? Então vamos dizer que o lançamento do eFootball ainda meio que colabora para que esse rumor se torne realmente verdade daqui a uns meses, né? Semanas, meses ou daqui a um ano, né? Que provavelmente será no próximo ano que ela vai confirmar tudo isso aqui que a gente vai comentar. Por sinal, o último jogo premium, assim, né, grande da Konami foi Metal Gear Survival de 2018, que o Kevin deve conhecer e que foi muito criticado, né? E antes dele foi o Lord of Shadow 2, né, Castlevania Lord of Shadow 2 em 2014.
Cara, Metal Gear Survive, hein? Que evento, cara. Que evento de jogo. Eu lembro quando esse jogo lançou. Que bom que eu não dei meu dinheiro pra Konami. Porque foi logo depois que o Metal Gear Solid 5 lançou. Logo depois não, né? Que é 2015, 2018. Teve um tempo.
3 anos.
E aí os caras, né, terminaram o namoro com o Kojima, deram um pé na bunda dele. E aí tiveram a brilhante ideia. Não, a gente não precisa dessezinho aí, desse nomezinho aí. Que começa com K também, é por coincidência. A gente não precisa desse nomezinho aí pra poder fazer um jogo. A gente pode fazer um jogo sozinho.
Esse carinha qualquer, né?
Esse carinha qualquer. Podemos fazer um jogo sozinhos. E aí, beleza. E aí surgiu o Metal Gear Survive. Mas que jogo horroroso, cara.
Horrível, horrível mesmo.
É até desperdício de saliva citar o nome desse jogo.
Então, e a Konami, após algumas reestruturações nas divisões de desenvolvimento de jogos da empresa, que aconteceu no início deste ano, agora a Konami está totalmente focada em trazer as maiores marcas de volta, né, para o espaço de jogos aí premium. Foi o que foi informado a VGC, né? E aí seriam os seus grandes jogos retornando, né? Castlevania, por sinal, né? Que seria um dos primeiros títulos que receberia esses novos jogos. E as fontes escrevem que seria como uma reimaginação da série. Isso aí me dá uma pulga atrás da orelha, isso me incomoda um pouco, esse negócio de reimaginação, Kevin. Não incomoda você um pouco, não?
Incomoda, mas nem tanto. Incomoda médio, sabe? Mas eu preferia que continuasse a história do Lords of Shadow, né?
A preocupação é que eles podem cagar, né?
Podem não. Vão. Eles vão cagar. Estamos falando da Konami, cara.
Metal Gear também vai voltar, né? E aí, no caso, teria um estúdio externo que está trabalhando em um remake do Metal Gear Solid. E aí, Kevin, um remake de Metal Gear Solid. O que você acha sobre um remake?
Acho que é válido. Já tá na hora de um remake com as convenções de videogames modernas que a gente usa hoje em dia. Totalmente válida a ideia.
E o estúdio que tá trabalhando é o Virtuoso, né? Que é um dos maiores desenvolvedores de jogos do mundo. E se concentra em apoiar o desenvolvimento de grandes jogos AAA ou trazer jogos existentes para novas plataformas, né? Eles recentemente trabalharam nas portas do Switch do Dark Souls Remastered e BioShock Collection.
É, eles são um estúdio de suporte que trabalharam em muita coisa, pô. Eles trabalharam nos jogos do Batman, trabalharam no XCOM, até no Asphalt do celular, né, jogando de celular, L.A. Noire, Ghost Recon, até o Dark Souls Remaster, Assassin's Creed. É um estúdio que já tem experiência em remasters e remakes.
Isso meio que conforta um pouco os fãs, né? E esse novo projeto, né, esse remake, estaria em desenvolvimento inicial, e várias fontes sugerem que seria centrado em torno do Metal Gear Solid 3 Snake Eater, ao invés do Metal Gear Solid original, né? E não só querem fazer remakes, como também pretendem lançar remasterizações de outros jogos Metal Gear, né, originais aí, pros consoles modernos, antes de projetar realmente um remake maior, né? Então, provavelmente antes desses remake aí, o remakes poderoso, vai vir umas remasterizações pros consoles modernos aí, na PS5, Xbox Series X.
É o único receio que os jogadores podem aí surgir entre os jogadores, né? É pelo fato do que aconteceu realmente com o eFootball. Às vezes ele não pode levar tanto a sério. Ou às vezes pode estar igual a gente também, né? Expectativa, mas ao mesmo tempo não.
Aí entra aquele porém, né? Espero que eles tenham aprendido com toda essa situação, né? Porque não é possível eles, cara, fecharem os olhos para o que aconteceu, né? Eles vão fechar os olhos para a repercussão, né, que teve tudo esse lançamento do eFootball aí.
É uma empresa muito grande para muitas pessoas não pensarem, pelo menos uma lá dentro, falar, gente, então...
É, então, vamos melhorar aqui, vamos melhorar.
E essa pessoa que falou vamos melhorar foi jogada pela janela, né?
E outro também que vai, outra franquia de jogo que vai voltar aí na Konami é o famoso, tão esperado, aclamado Silent Hill. E quando fala de Silent Hill aqui, o lugar de fala é do Kevin.
Nem tanto.
Cara, assim, comparando com eu e Carol aqui, creio que, né?
Não, filho, pode passar a palavra toda sua, meu querido amigo.
É toda sua, Kevin. Então, vários jogos aí Silent Hill estão atualmente em desenvolvimento, de acordo com o rumor, tá? Em vários estúdios externos aí estão desenvolvendo outros vários jogos Silent Hill aí. E, cara, seria maravilhoso, né?
Mas também essa notícia, ela, tipo, é porque o povo gosta de sonhar, né, velho? O povo gosta muito de acreditar.
É que é de graça, Kevin.
É porque ainda não colocaram imposto nisso, né? Mas, tipo...
É, sonhar não custa caro.
É, pois é, porque teve todo aquele lance lá do Abandoned. Tipo, já tem esse rumor há muito tempo de que tem pelo menos, dois jogos de Silent Hill sendo produzidos por dois estúdios diferentes. Tô um pouco me lixando pra isso tudo. A única coisa que eu quero é que tenha o Akira Yamaoka fazendo as músicas. E só. De resto, pode fazer o jogo que você quiser.
Terceira notícia, e ela só confirma o que a gente já vem comentando há um bom tempo aí nos outros hotfix.
Confirma o vacilo de um estagiário, né?
Exatamente. E agrega, né, por sinal, porque a PlayStation adquiriu a Bluepoint Games, que é a desenvolvedora de Demon's Souls aí, né, do remake de Demon's Souls. E essa é a grande especialidade deles, né? Fazerem remakes e remasterizações de jogos antigos, ou que tem uma longa, né, história aí, né?
E que é um dos estúdios favoritos da Carol por causa do remake do Shadow of Colossus, né?
Com certeza, eu amo esses caras, velho.
Os trabalhos anteriores, né, incluem, obviamente, God of War Collection, Metal Gear Solid HD Collection e muitos outros jogos aí que foram remasterizados, inclusive recentemente, né, o do PS5 aí, que foi o Demon's Souls. Então, eles são focados em remake e remasterização, mas daqui pra frente eles vão começar a trabalhar em conteúdo original pra Sony, né? Eles foram adquiridos pela Sony e agora a Sony quer que eles trabalhem com algo, coisas first parties, né, originais deles, da Bluepoint, aí pra todos os jogadores de PS5 poderem aproveitar. Eu gostei da ideia, né, essa ideia de ter novos jogos, novos Triple A's aí, né, da Sony, principalmente pela Bluepoint, que é uma ótima desenvolvedora, uma ótima empresa aí, né? Principalmente quando você coloca em pauta as remasterizações, os remakes que ela fizeram, né?
É, eu só acho que a Sony deveria ter comprado esse estúdio pra remasterizar jogos antigos da Sony, né? E não botar os caras pra fazer jogo novo, que o que eles sabem fazer é recriar jogo velho.
Ah, mas eu acho que pra eles começarem os originais, vai demorar um pouco ainda. Deve ter alguma coisa na lista aí, certeza.
Ah, com certeza, com certeza. Um remake do primeiro God of War. O primeiro, o segundo e o terceiro.
Nossa, ele é incrível.
E aí que entra, né? Porque em uma entrevista, né, o presidente da Bluepoint, né, o Mark Trush, ele explicou que o estúdio pretende trabalhar no conteúdo original daqui pra frente. Não importa que o quão importante foram os outros remakes que eles fizeram, daqui pra frente é só original, tá? Então, abre aspas o que ele falou. Nosso próximo projeto, estamos trabalhando em conteúdo original agora. Não podemos falar sobre o que é, mas esse é o próximo passo na evolução para nós, fecha aspas. Ou seja, é evolução. Esse cara quer evoluir, quer coisa nova, um novo ar.
Por isso que o nome dele é Marco Trouxa, né? Porque o cara deu um negócio desse, velho. Podia continuar fazendo remake de jogo antigo, trazendo franquias esquecidas pra galera atual pros jovens apreciarem a história dos videogames e tals, mas eu não sei nem por que eu tô falando isso, porque hoje em dia a galera só quer saber de Fortnite.
E Free Fire.
Exatamente, você é o cara das coisas velhas, né? Mas nem todo mundo é assim, né? No caso, Kevin, você quer é simplesmente acreditar, né? Em time que tá vencendo não se mexe, né?
Pois é. Não, a fé que eu não tenho na Konami, eu tenho na Bluepoint.
Espero que eles, né, te recompensem por essa fé. E eles receberam muito elogio por parte da PlayStation, né? O chefe da PlayStation Studios aí disse comunicado que, abre aspas, com cada um dos seus projetos, a Bluepoint levou o padrão em visuais e jogabilidade que definem o console. E a vasta experiência do estúdio na construção de mundos e criação de personagens será uma grande vantagem para o futuro do PlayStation. Então eles estão, né, levando em conta aí a base da Bluepoint, que é construção de mundos e criação de personagens. O que eu acho um pouco estranho, já que os caras mais focados em masterização e remake.
Construção de mundo e criação de personagem. Você quer dizer copiar o que os outros fizeram, né?
Exatamente, Ctrl-C, Ctrl-V, né?
É, mas aí que eu entro também, que depois ele falou que a equipe é extremamente experiente, né? Já é, tem galera lá dentro de 15 anos na área já. Então, não é uma equipezinha ali que só copiou, gente. Também não vamos falar uma coisa dessa, né? Vamos botar uma fezinha nos caras.
É, eu também tenho 15 anos na área, jogo videogame desde os 5 anos.
Acho que o título desse cast seria Expectativas.
O coração de todo mundo bate, só o meu apanha.
E agregando a essa notícia, né? Obviamente que a PlayStation já disse que está aberta a novas aquisições. Por que a PlayStation está aberta a novas aquisições? Porque ela está de olho na sua concorrente, que está muito à frente atualmente aí no mercado, que é a Microsoft, né? E agora a PlayStation tem 16 desenvolvedoras internas aí, né? Fazem parte da Sony, para agregar, e provavelmente ela vai comprar muito mais, vai vir muito mais estúdio aí para novos jogos first party aí, né? AAA da Sony. O que eu gosto, novamente, sempre repito, essa corrida, né, do mundo game entre a PlayStation e a Microsoft é bom para nós que somos consumidores. É maravilhoso, porque isso vai elevar a qualidade dos jogos, né? Vai elevar a qualidade do produto que a gente vai jogar no final, né? Então isso é maravilhoso.
Eu não digo nem qualidade, Jonatas, eu digo acessibilidade, cara.
Nossa, sim.
Também, verdade, boa. Porque eu com certeza vejo que a PlayStation, ela não vai ficar de braços cruzados com relação ao Game Pass, cara. Ela tá preparando alguma coisa, ela não vai ficar assim, só olhando de longe.
Moscando.
Só moscando. Não, ela tá preparando alguma coisa por trás. Só que ela não mostrou nada agora porque, né? Acho que o Game Pass foi uma parada que pegou todo mundo assim. Não digo de surpresa, mas foi uma avalanche assim, do nada.
Cara, é até emocionante, velho. É até emocionante esse lance do Game Pass. Eu lembro quando a gente fez o Hotfix e a gente deu a notícia sobre o xCloud. E a gente comentando aqui, colocando nossos monóculos de jornalistas de games e falando, não, pro xCloud chegar no Brasil, vai demorar um pouco, porque a internet tem que ser melhor. E aí eu dei o exemplo da Carol, que é streamer, e quanto de internet precisa pra streamar em 1080p, 60fps, no dia seguinte.
É, foi no dia seguinte, verdade.
No dia seguinte da gravação. Eu nem tinha começado a editar o podcast ainda. Os caras lançaram o xCloud no Brasil, cara.
Pra ser mais exata, 3 horas da tarde.
3 horas da tarde. Cara, eu ainda não testei, mas eu quero fazer compras e jogar Forza Horizon no meu celular enquanto eu tô esperando na fila, sabe?
E agora isso é possível.
É, agora é possível. Aí você acha que a PlayStation vai ficar, tipo, de braço cruzado com relação a isso?
Eu acho que vai, por um tempo. Porque enquanto aquele cara de tatuagens vermelhas e barba for da Sony, ela não precisa fazer muita coisa pra sair na frente, entendeu? Por mais que a Microsoft esteja fazendo tudo isso, por incrível que parível, ela ainda perde pro PlayStation.
Mas eu acho que isso vai ser a curto prazo, cara.
Vai ser a curto prazo, por quê? Porque apesar desses jogos incríveis que eu citei, jogo ainda tá R$350. E o Game Pass, R$29,90, você tem um catálogo enorme de jogos.
Só reitera aí que é bom falar que o R$29,90 é o PC, né? O Ultimate é R$44,90, se não me engano.
É o PC que é a nossa praia aqui, né?
E aí, né, o presidente da Sony, Huscom, acrescentou: não estamos comprando equipes apenas para serem maiores. Estamos apenas comprando equipes porque sentimos que juntos faremos algo que será ainda melhor do que se fizéssemos separados. Nossa, que papinho motivacional, né? Que papinho legal, né? Motivacional e tal, bonitinho de Natal, não sei o que. Olha, coisa maravilhosa.
Eu vou lhe dizer o que é. A Sony é o Kiko e a Microsoft é o Chaves.
Melhor analogia.
É por inveja, cara, é por inveja. Quantos estúdios a Microsoft tem? Eu não lembro agora de cabeça.
23.
23 estúdios, a Sony tem 16. Ela vai chegar lá daqui a pouco.
Já ela chega, cara. Rapidinho. Já ela chega. E aí eu creio que ela chegando nesse número de estúdios, porque também número não significa qualidade, né? Então, vamos ver os próximos estúdios que ela vai comprar e vamos ter uma ideia de como vai ser essa disputa, porque em termos de games, realmente, de qualidade dos jogos em si, a PlayStation vai ser na frente porque ela tem peso aí maravilhoso, né? God of War, né? Horizon e assim por diante, The Last of Us.
Eu só quero ver quem é que vai ser a primeira a comprar a Konami. Quem comprar a Konami já ganhou essa briga.
Dá true, cara, porque, olha só, a Sony comprar a Konami... A Sony não vai querer que ela fique mandando meu futebol todo ano, não, parceiro. Ela vai pedir, ó, traga de volta aí, começa a ir peso aí, tragam o que tem que ser feito aí pra ganhar.
É, ó, se a Sony comprar a Konami, vamos lá, o Kojima, ele tecnicamente trabalha ali com a Sony. Se a Sony comprar a Konami, o Kojima vai ter a chance de fazer aquele Silent Hill que ele queria.
O Petit...
É, o PT, que não é o partido político. E aí, além dessas franquias voltarem, tudo de uma vez, né? Metal Gear, Silent Hill, Castlevania, vai voltar tudo exclusivo do PlayStation, sabe?
Nossa, que louco.
Mesma coisa se a Microsoft for mais esperta e comprar a Konami primeiro.
Mas aí você comentando, cara, quem é o presidente da Microsoft?
Phil Spencer.
Phil Spencer, cara. E o cara gosta de comprar. É igual a mulher, tá ligado? Quando vai no shopping.
Ele tá mal, ele vai, ah, eu vou comprar.
É, ele vai lá e compra. Ele só gosta de comprar. Então, tomar cuidado aí, a Sony.
Imagina ele levantando de manhã cedo. Ai, não tô muito feliz, vou comprar. Aí abre o celular assim, né? Aí vai o cardápio de estúdios. Ai, quanto é que tá esse estúdio aqui? Ah, compra. Depois só chega as notícias assim pra gente discutir.
É, toda essa corrida aí entre a PlayStation e a Microsoft só vai se intensificar. E tá aí, PlayStation, 16 estúdios, e vai aumentar. Agora, vamos ver a qualidade, né, desses estúdios. Quais serão os próximos estúdios que a PlayStation vai comprar. E bom, Kevin, Carol, tudo nessa vida, às vezes, muda.
É, até o logo do motográfico já mudou.
Já mudou muita coisa nessa vida. Às vezes é necessário mudança na nossa vida, né? Um novo up, novos horizontes, novos olhares, nova visão. E foi justamente o que aconteceu com a Bandai Namco, que ela revelou o seu novo logotipo, tá? Esse logotipo que vai mudar em abril de 2022. É um logotipo assim, eu achei ele simples. nem ruim, nem bom. Ele é só simples.
É, definitivamente é uma das logos já feitas.
É simplesmente nem fede, nem cheiro. Pra mim, é só isso. Não, de alguma forma, não impacta pela mudança, né? Porque a anterior da Bandai Namco, pra mim, tanto faz, tanto fez. Eu só acho que era só icônica mesmo. Porque mostrava a junção, né, da Bandai com a Namco. E agora, como as duas estão juntas, faz todo sentido o logotipo ser só um só logotipo, né? Um só desenho, né? Um só símbolo, né, revelando ali, né, o logotipo. Então faz todo sentido. Mas pra mim foi simples. E eu quero a opinião da designer aqui do grupo, né? A designer aqui do motográfico, que é a Carol. Carol, o que você achou desse logotipo?
Cara, mesmo eu sendo uma fã de minimalismo em muitas coisas na vida... Eu não gosto da ideia de logos que já tem uma presença tão grande e durante tanto tempo, né, mudarem tão radicalmente assim, com a desculpa de ser minimalista, mas que pra mim passou a ideia de preguiçosa.
Caraca.
Aí é profissional falando.
Uma profissional falando.
Não, isso nem precisa ser design pra dizer, já que as reações na internet estão aí, velho, pra provar. Quem for pesquisar, virou meme mesmo.
Boa parte não curtiu, né? Porque você tem a Bandai Namco, que é uma empresa que os jogos dela são jogos muito, vamos dizer assim, entre aspas, caricatos, né? Muito focado em anime e tal. Então, quando você vai esperar um logotipo deles, vai um logotipo que combine um pouco com o produto que ela manda para seus consumidores, né? E esse logotipo, a única coisa que eu vejo que parece um pouco, né, com o produto dela, que é, no caso, é o balãozinho de fala dos mangás. E é o ponto, é por sinal que eles colocaram, né? Eles colocaram o balãozinho, justamente um dos pontos era por causa dos mangás, né? Então, só isso. De resto, cara, pra mim, assim, não fez tanto sentido essa mudança aí. Poderia ter deixado como estava e não ia mudar em nada, assim, não impactar de jeito nenhum negativamente. Deixar o jeito que estava. Mas os caras mudaram, né?
E é isso que eu queria falar também. Você citou a questão do balãozinho, você citou a referência sobre os mangás, né? Mas, cara, é muito difícil a gente ver no mangá um balãozinho quadrado, porque a maioria é redondo. Então, tipo, não colou pra mim essa explicação do conceito da logo. E a linha tênue de criar uma logo minimalista, mas de bom gosto, pra uma que passa a ideia de preguiçosa, como eu falei, e feita no Paint, é... tá ali, entendeu? Eu de verdade espero que eles repensem e ouçam as críticas, né? Os que vejam todos os memes, e obviamente eles devem estar vendo. E talvez não aplique a nova logo já, que é só pra 2022, né?
É, eu nunca vi na minha vida uma empresa voltar atrás na decisão de mudar um logotipo. Mas talvez esse seja o primeiro, porque hoje em dia o público, né, os consumidores têm tanta força que parece que é a gente que manda nas empresas, né? E no fim das contas é.
É verdade.
Porque a gente é o consumidor final, né? A gente que vai comprar o produto. Né?
Outra logo que eu gosto muito, que é muito icônica e que mudou muito com os anos, mas ainda manteve suas características, é a logo da Capcom.
Verdade.
Que antes era amarelo e azul e hoje é totalmente cinza. Mas ainda é a logo da Capcom. Você reconhece essa logo em qualquer lugar, né? Também porque tá escrito Capcom grandão, né? Não tem como você não saber.
Exatamente. Mas é que vamos discutir os outros dois motivos, né? Da significados aí do logo também. Porque além do balão representar a cultura do mangá no Japão, né? Também disseram que representa a determinação deles em trazer comunicação com os fãs em todo o mundo, para se conectarem com eles e criar entretenimento exclusivo para a Bandai.
Determinação? E por que só faz jogo ruim?
Oh, peraí. Calma, lave sua boca.
Tem uns bons.
Então eles querem aí, né, trazer essa comunicação e tal com os fãs e pá. Beleza, bacana. Eu acho ainda mais bacana porque a cor, né, que eles usaram no balãozinho é o magenta. E o motivo da cor é que vai trazer diversidade, representa diversidade, né? Vou trazer uma impressão de brilhante, divertido, de fácil de reproduzir e diversidade. Bacana, a diversidade tá pisando mesmo nos games, é isso aí, bacana. Mas pra mim, magenta ou deixar a cor já anterior da Bandai, né, que é aquele laranja, né, alaranjado, mais ou menos assim, amarelo alaranjado, também tava bacana se deixasse, pelo menos ia ser mais fácil de se reconhecer baseado no logotipo anterior.
Exatamente.
Mas beleza, escolheram essa cor aí com um bom propósito e tal, mas pra mim não foge muito do que a gente já tava acostumado da Bandai, né?
Eu gosto da cor, porque falou rosa e magenta parece rosa, porque homem só enxerga duas cores, né? A gente enxerga tudo em preto e branco. Esse negócio de cor assim é mais pra mulher.
É verdade.
Mas... Eu gosto de rosa e tal, uma das minhas cores favoritas, gostei bastante. Mas eu acho que daria pra representar essas coisas que você quer de outros jeitos, né?
De outros jeitos.
É, esse é o ponto, entendeu? E aí, é o que, se você tá ouvindo esse podcast, você é design ou marqueteiro, sei lá, se faz as coisas aí no Illustrator, no Photoshop, você deve estar se perguntando, cara, quanto será que foi? Porque pra quem sabe fazer... De verdade, pode ter o conhecimento mínimo desses softwares que eu falei agora. Cara, dá pra fazer em 5 minutos.
E aí fica aparecendo aquele pessoal que é formado em arte que, tipo, tem que tirar um significado monstro de uma tela em branco, sabe? Fica parecendo isso. Aí eles ficam colocando um monte de significado. Não, porque a cor, porque... Imagina o Eric Jacquin agora falando. Não, porque a cor, porque o balãozinho e a fonte que a gente escolheu. Que nada, vocês fizeram isso em 5 minutos, cara.
Tá faltando tempero.
Você é a vergonha da profissão.
Você é a vergonha da profissão.
Exatamente. Desculpa se eu fui muito dura, gente, mas... Desculpa, Bandai. A verdade tem que ser dita.
É, como diria o Zagalo, vocês vão ter que nos engolir.
Vai ter que nos engolir.
É isso.
Então, enquanto a Konami não aprende a lançar um jogo bem feito e a Bandai não aprende a fazer um logotipo, eu sou o Jonatas Bezerra.
Eu sou a Carol Lucena.
Eu sou o Kevin Menezes.
E esse é o Motográfico.